DW Noticiário.
Boa noite. Sexta-feira, dia 2 de maio, e você está ouvindo o DW em português. Meu nome é Bettina Riffel e o programa começa, como de costume, com as notícias, hoje com Madalena Sampaio.
A ofensiva militar levada a cabo pelo exército ucraniano em Slaviansk fez muitos mortos e feridos do lado dos rebeldes e dois do lado ucraniano. O anúncio foi feito esta sexta-feira pelo presidente interino da Ucrânia, Oleksandr Turchynov, numa mensagem à nação. Segundo o responsável, a cidade de Slaviansk está totalmente rodeada pelas forças armadas ucranianas e a ofensiva para recuperar o seu controle vai prosseguir. Por sua vez, a Rússia pediu uma reunião de urgência do Conselho de Segurança das Nações Unidas para discutir a situação na Ucrânia. O Kremlin considerou hoje que a ofensiva de Kiev no leste destrói o Acordo de Genebra e adiantou que um enviado de Moscovo vai ajudar a negociar a libertação dos observadores da Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa, detidos há uma semana pelos separatistas pró-russos de Slaviansk. Em Berna, capital da Suíça, o chefe da diplomacia alemã, Frank-Walter Steinmeier, e o seu homólogo suíço, Didier Burkhalter, apelaram à libertação sem condição dos reféns, entre os quais estão quatro alemães. O presidente norte-americano Barack Obama também afirmou que a Rússia tem de ajudar na libertação dos observadores. Obama falava numa conferência de imprensa conjunta em Washington com a chanceler alemã Angela Merkel, que realiza uma visita de dois dias à capital federal norte-americana. Obama e Merkel admitiram aplicar novas sanções contra a Rússia se as eleições presidenciais ucranianas, a 25 de maio, sofrerem perturbações. O acordo de livre comércio entre a Alemanha e os Estados Unidos foi outro dos temas abordados. Este é o primeiro encontro bilateral entre Obama e Merkel desde as revelações, no ano passado, relacionadas com as escutas dos serviços de informação norte-americanos às comunicações de vários líderes internacionais, incluindo a chanceler alemã. Pelo menos 350 pessoas morreram hoje na província de Badakhshan, no nordeste do Afeganistão, num deslizamento de terras causado pelas fortes chuvas que atingem a região. Segundo a missão da ONU no país, 2.000 pessoas estão desaparecidas. Os serviços das Nações Unidas estão a trabalhar em conjunto com as autoridades locais para tentar socorrer as vítimas que ainda estão soterradas nos escombros. Na Síria, pelo menos 18 civis, entre os quais 11 crianças, morreram hoje em dois atentados com viaturas armadilhadas. Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, os ataques ocorreram em duas localidades controladas pelo regime na província de Hama, no centro do país. Entretanto, o regime sírio e os rebeldes concluíram um acordo de cessar-fogo que deve permitir aos insurgentes retirar-se do centro de Homs. A terceira cidade da Síria é, há cerca de 3 anos, um bastião da rebelião síria. O balanço do atentado com um carro armadilhado na quinta-feira na periferia da capital da Nigéria, Abuja, foi atualizado hoje para 19 mortos e mais de 60 feridos. Embora o atentado não tenha sido reivindicado, as autoridades suspeitam dos fundamentalistas do Boko Haram, responsável por mais de 3 mil mortos desde 2009. Este é um assunto que vamos desenvolver mais à frente no Jornal da Noite. No seu périplo pelo continente africano, o secretário de Estado norte-americano, John Kerry, efetuou uma visita surpresa ao Sudão do Sul. À chegada a Juba, Kerry manteve uma reunião com o presidente Salva Kiir. Segundo o chefe da diplomacia norte-americana, o chefe de Estado sul-sudanês aceitou negociações diretas com o líder dos rebeldes, o ex-vice-presidente Riek Machar, sobre a aplicação de um cessar-fogo e a formação de um governo de transição. Ontem, na capital etíope, Addis Abeba, Kerry advertiu as autoridades para o perigo de um genocídio no Sudão do Sul. Na Guiné-Bissau arrancou esta sexta-feira a campanha para a segunda volta das eleições presidenciais, uma ronda que será disputada por José Mário Vaz, ex-ministro do governo, e Nuno Nabiam, estreante na política. A votação está marcada para 18 de maio, depois de o candidato José Mário Vaz, do PAIGC, ter arrecadado 40% dos votos contra os 24% de Nabiam na primeira volta. Hoje, o Partido da Renovação Social, o principal partido da oposição, juntamente com mais 12 forças políticas sem assento parlamentar e alguns candidatos derrotados na primeira volta, assinaram acordos de apoio a Nabiam. Em Moçambique, a RENAMO acusou hoje o governo de pretender impedir, a todo custo, o líder do movimento, Afonso de Lacama, de se recensear para as eleições gerais de 15 de outubro. O principal partido da oposição diz que o executivo quer favorecer o candidato presidencial da Frelimo, o partido no poder, Filipe Nyusi. De Lacama ainda não se recenseou porque se encontra refugiado numa zona onde as brigadas de recenseamento ainda não conseguiram entrar. E na província moçambicana de Tete, centenas de oleiros afetados pelas operações da mineira Vale na região carbonífera de Moatize, convocaram uma manifestação para este domingo em reivindicação de novas compensações. Os oleiros ameaçam também paralisar a mina explorada pela empresa. O presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, foi esta manhã recebido pelo Papa Francisco. De acordo com o Vaticano, na audiência foram analisados temas como a luta contra a pobreza e as desigualdades sociais no país e na região. No encontro com o Papa participaram também a primeira-dama de Angola, Ana Paula dos Santos, e os ministros das Relações Exteriores, Jorge Chicote, e da Cultura, Rosa Cruz e Silva. Estas foram as notícias. Fica agora com o Jornal da Noite, hoje apresentado por Bettina Riffel.
DW. Jornal da Noite.
E os destaques desta sexta-feira. Começa a campanha eleitoral para a segunda volta na Guiné-Bissau. Nigéria volta a ser palco de bombas e mortes. E entre os destaques africanos da imprensa alemã desta semana está o tráfico de crianças. Na Guiné-Bissau começa a campanha eleitoral para a segunda volta. As eleições presidenciais estão marcadas para 18 de maio. A caça ao voto começa às 0 horas deste sábado. O nosso correspondente Brahim Adarame traz os detalhes.
A campanha eleitoral, propriamente dito, começa oficialmente no sábado, com vista à segunda volta das presidenciais marcadas para o dia 18 de maio. A 24 horas do início, a capital do país Bissau já se pinta com as cores das bandeiras, cartazes e dísticos dos dois principais partidos, o PAIGC e o PRS, que apoiam José Mário Vaz e Nuno Gomes Nabian, estreantes na política guineense que disputam a segunda volta. Na primeira volta, José Mário Vaz, também conhecido como Jomaf, arrecadou 40,89% dos votos, contra 24,79% de Nuno Nabian. A estrutura do PAIGC começa a campanha em Buba, no sul do país, e domingo na capital, e à tarde ainda em Bafatá, continuando no resto da semana no centro e leste do país, setores de Gabu, Kuntubuel, Boé e Pirada. Lê-se no programa eleitoral a que tivemos acesso. Do lado da candidatura de Nuno Gomes Nabian, independente apoiado pelo Partido da Renovação Social, o programa ainda está a ser finalizado. Rui Landim, politólogo guineense e analista político, prevê discursos acentuados na promoção da estabilidade e paz durante a segunda volta.
O tema central da campanha vai ser estabilidade, como todos sabemos. A governabilidade, estabilidade e, naturalmente, que está em causa a restauração da democracia. Portanto, a construção do Estado de Direito e, naturalmente, a autoridade do Estado. Este é um tema, creio, um tema incontornável.
Por ser uma das eleições mais concorridas de sempre na Guiné-Bissau, a comunidade internacional teme-se que não venham a ser reconhecidos os resultados da segunda volta. Daí que José Mário Vaz garante que aceitará a decisão do povo nas urnas.
Queria deixar a nossa posição claríssima de que nós vamos aceitar o veredicto popular. Seja a favor do engenheiro Nuno Gomes Nabian, seja a nosso favor. Estamos a dizer isso porque estamos muito preocupados com a situação do nosso país. A imagem do nosso país nos últimos anos não tem sido boa imagem, sobretudo para a comunidade internacional. Nós queremos virar a página. Queremos fazer da Guiné-Bissau, nos próximos tempos, um país do futuro. Um país onde toda a gente vai gostar de viver. Um país de oportunidade.
Também, Nuno Nabian promete respeitar o veredito do povo.
Estamos aqui no exercício da democracia. Quem ganhar é para o bem da Guiné-Bissau. Vamos ter que ter a coragem, porque a democracia de facto é assim, de aceitar os resultados que saiam das urnas. Eu estou convicto que, da minha parte, vamos saber respeitar a vontade expressa pelo povo da Guiné-Bissau.
O facto de Nuno Nabian ter recebido o apoio do PRS e PAIGC não conseguir convencer o Paulo Gomes, terceiro candidato mais votado na primeira volta, não vai influenciar a tendência de votação, segundo o analista Rui Landim.
Há uma grande diferença entre o primeiro e o segundo lugar. Estamos a falar de mais de 100 mil votos, diferença entre os dois candidatos. Uma boa parte do PRS já tinha votado no Nabian. A reserva do voto não é assim grande coisa, se contar só com o PRS. E é preciso dizer que, no meu entender, os 60 mil votos do Dr. Paulo Gomes, tanto uma boa parte, cerca de 80, 85%, são votos provenientes do PAIGC.
Perto de 800 mil guineenses serão chamados às urnas para eleger o novo presidente da República entre José Mário Vaz, Jomaf e Nuno Gomes Nabian, a 18 de maio. Brahim Adarame Bissau, DW.
E a nossa pergunta do dia tem a ver com o assunto que você acabou de ouvir. Queremos saber no que você acha que os dois candidatos precisam focar nessa campanha para a segunda volta.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@tw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
E amanhã, sábado, dia 3 de maio, é o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. A data existe desde 1991, graças à Organização das Nações Unidas. Mas, pelo visto, não há muito o que comemorar. Vamos saber os detalhes com Sofia Diogo Mateus.
Sábado, dia 3 de maio, celebra-se o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, declarado pela Organização das Nações Unidas, ou ONU, em 1991, após uma iniciativa de jornalistas africanos. Mas não há muito motivo para a celebração. Segundo a organização não-governamental Freedom House, a liberdade de imprensa mundial está no seu recorde mínimo desde 2013. No seu relatório, a Freedom House indica que na África subsaariana a situação geral continua igual. No entanto, a situação piorou nas regiões da África Oriental e na África Austral. A Zâmbia e Moçambique foram os países que mais desceram nas classificações nessa região. Moçambique perdeu 3 pontos na sua classificação de parcialmente livre. Jennifer Dunham, uma das autoras do relatório, explica porquê.
Moçambique generally performs pretty well.
Moçambique geralmente tem uma performance razoável no contexto dos PALOP, mas no ano passado vimos primeiro um aumento da violência contra os jornalistas relacionado com os ataques extrajudiciais da violência insurgente da RENAMO. Além disso, houve outros ataques não relacionados com o conflito, simplesmente ataques aleatórios a jornalistas que estão a cobrir notícias.
Além disso, ela fala do impacto das ações do governo.
Há uma tendência por parte do governo para tentar censurar jornalistas que cobrem temas mais sensíveis ou que são demasiado críticos em relação ao governo. Houve um incidente em que 2 jornalistas foram despedidos depois de terem feito comentários demasiado críticos em setembro. Há mais incidentes semelhantes ou casos de que os jornalistas sofreram repercussões legais, o que está a fazer com que os jornalistas se autocensurem.
Jennifer Dunham considera que estes revés de países que davam indicações de melhorar é uma tendência preocupante. No entanto, no caso dos PALOPs, não foi apenas Moçambique que piorou, a Guiné-Bissau também.
A Guiné-Bissau caiu bastante no ano passado por causa do golpe de Estado. Caiu de parcialmente livre para não livre. E as condições não pioraram muito mais o ano passado, mas também não melhoraram. Há dificuldades em cobrir questões relacionadas com o narcotráfico e as relações com o exército e corrupção. Piorou o clima de medo e intimidação.
Angola, o país com pior classificação de todos os países africanos de língua portuguesa, está listado como não livre. O país continua igualmente mau, diz Jennifer Dunham.
Angola, it declined slightly, but generally it's just a pretty bad situation.
Angola piorou ligeiramente, mas de um modo geral é uma situação bastante má. O regime continua a intimidar e a prender jornalistas, as empresas estatais de comunicação social controlam o meio e há leis que proíbem reportagens críticas como difamação e leis de segurança. No ano passado, Rafael Marques foi perseguido através da justiça, além de ter sido fisicamente assediado pelo governo. Estes incidentes são comuns. Antes disso, houve a questão com William Toné.
Cabo Verde e São Tomé continuam marcados como livres, apenas com ligeiros reparos. Cabo Verde é o país com a melhor posição de toda a África subsaariana. Sofia Diogo Mateus, DW.
DW. Sexta-feira.
E na Nigéria, a capital voltou a ser palco de mais um atentado. Na noite de quinta-feira, a explosão de uma bomba nos arredores de Abuja fez pelo menos 19 mortos e mais de 60 feridos. Um número que, segundo as autoridades, pode ainda vir a aumentar, uma vez que alguns dos feridos se encontram em estado bem grave. O atentado ocorreu no mesmo local onde recentemente o grupo radical islâmico Boko Haram realizou um ataque bem sangrento. Os moradores exigem mais segurança. Madalena Sampaio.
O atentado ocorrido na noite de 1 de maio ocorreu perto de Nyanyan, um subúrbio da capital nigeriana, Abuja, quando um carro armadilhado explodiu a poucos metros de uma estação de autocarros. No local da explosão, ainda são visíveis partes de carros e estilhaços de vidro. Há polícias por todo lado e centenas de espectadores. Foi um grande choque para os moradores de Nianian, como conta o Ale Waneka, que vive neste subúrbio de Abuja.
Morreram muitas pessoas e já é a segunda vez que isso acontece aqui. Dessa vez também morreram muitas pessoas e é por isso que pedimos ao governo mais segurança nesta zona. Queremos um detector de bombas para que as pessoas que vivem aqui se sintam seguras.
Pela segunda vez em menos de 3 semanas, Nianian parece ter atraído a atenção dos fundamentalistas. Foi aqui que, no dia 14 de abril, a explosão de uma bomba causou 75 mortos e mais de 200 feridos. O atentado foi reivindicado pelo Boko Haram, grupo fundamentalista que pretende criar um Estado Islâmico no norte do país, essencialmente muçulmano, e que desde logo avisou que os ataques iriam continuar. O atentado desta quinta-feira ainda não foi reivindicado, mas as autoridades suspeitam do Boko Haram, que desde 2009 já foi responsável por mais de 3 mil mortos. Por que motivo o subúrbio no sul da capital nigeriana foi escolhido pelos fundamentalistas é uma pergunta para a qual o chefe tradicional local, Haruna Angu Shraibu, não tem resposta. Mas deixa um aviso.
Não faço ideia. Só essas pessoas é que podem saber no que estão a pensar fazer nesta zona. Não posso dizer exatamente por que razão escolheram Nianian, mas não quero que continuem. Este deverá ser o último atentado à bomba no meu domínio.
Haruna Angu Shraibu estava a sair da mesquita quando se deu a explosão. Primeiro pensou que um pneu tinha estourado, mas pouco depois começou a contar os mortos e os feridos. Após o choque inicial, a preocupação agora é como proteger os moradores de Nianian. Por causa do atentado, já foram mobilizadas para o subúrbio mais forças de segurança, mas, entretanto, muitas já deixaram o local da explosão.
As forças de segurança estão a dar o seu melhor, mas quero que o governo federal mobilize mais efetivos para esta comunidade, em particular para Nianian, para que a vigilância seja permanente.
To mount everywhere. Yes. Permanently.
Na manhã desta sexta-feira, o presidente da Nigéria, Goodluck Jonathan, convocou uma reunião de emergência com as forças de segurança. O chefe de Estado tem sido alvo de muitas críticas por causa da forma como tem gerido o combate contra o Boko Haram. O ataque acontece a uma semana do início do Fórum Económico Mundial de África em Abuja, encontro anual que junta líderes internacionais, políticos, empresários e filantropos. O governo nigeriano prometeu reforçar a segurança na capital durante o fórum. Outro tema polémico no país é o rapto das cerca de 230 alunas sequestradas há mais de uma semana numa escola da cidade de Chibok, no estado de Borno. Na quinta-feira, os pais das meninas manifestaram-se contra a demora nas negociações e exigiram ao governo mais empenho no resgate das estudantes. Madalena Sampaio, DW.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
E terminou em Portugal a 12ª avaliação do Programa de Ajustamento, depois de duras negociações entre o governo e a missão dos credores internacionais. Hoje, o vice-primeiro-ministro Paulo Portas e a ministra das Finanças, Maria Albuquerque, anunciaram em conferência de imprensa que Portugal passou com sucesso nesse último exame regular. No domingo, dia 4, o primeiro-ministro Passos Coelho vai então informar os portugueses como Portugal vai sair do programa de ajustamento depois do dia 17 de maio. Vamos ouvir o correspondente João Carlos.
Foram 2 semanas de duras e intensas negociações entre o governo e os técnicos da emissão da Troika. Depois da maratona desta quinta-feira, com vista a ultrapassar algumas divergências por causa da efetividade das reformas, o Executivo apresentou esta tarde os resultados da 12ª avaliação do Programa de Assistência Económica e Financeira, iniciada a 22 de abril. De acordo com o vice-primeiro-ministro Paulo Portas, o exame regular foi concluído com sucesso, o que abre caminho para o fim do plano de resgate.
Portugal poderá, assim, recuperar a parcela de soberania que lhe falta desde que o resgate começou em maio de 2011.
O programa de 3 anos foi suportado por um pacote financeiro de 78 mil milhões de euros transferidos em tranches pelos credores internacionais. Ao longo deste período, o país consentiu sacrifícios para a recuperação da sua credibilidade e autonomia financeira, segundo as palavras de Paulo Portas. Entre os itens referidos pelo ministro, são de assinalar deste último exame que...
Nós tínhamos feito uma revisão de crescimento de 0,8 para 1,2 e prevê-se que, no próximo ano, o crescimento económico atinja 1,5.
O desemprego baixará para 13,2% em 2015.
O nível de desemprego é ainda elevado, mas quero chamar a atenção que, tendo Portugal atingido 17,7% de desemprego, a dado passo, fechámos o ano com 15,3, estamos agora com 15,2, a descida é lenta, mas é consistente.
A missão da Troika e o Governo assinalam uma recuperação nos mercados de dívida e das contas externas. Em 2015, o déficit de 4% previsto para este ano deverá ficar em 2,5%. As reformas estruturais são para avançar. O Governo fala de aumento do poder de compra com a reposição gradual dos salários da função pública e dos pensionistas e reformados. Referiu a ministra das Finanças, Maria Luísa Albuquerque.
O regresso ao crescimento económico, iniciado já no segundo trimestre de 2013, contribui para a continuação da consolidação das finanças públicas e permitiu-nos já encontrar espaço, dentro dos compromissos que decorrem do Tratado Orçamental, para assegurar uma reversão gradual dos cortes salariais no setor público. As muitas reformas que levámos a cabo irão continuar a produzir efeitos ao longo dos próximos anos, reforçando a capacidade de crescimento e de criação de emprego.
No entanto, a partir de 1 de janeiro de 2015, aumenta o imposto de 23% sobre o consumo, assim como aumenta em 0,2% a TSU, Taxa Social Única. Aumentos que não agradam à oposição, tal reagiu o Partido Socialista pela voz de Eurico Dias.
O governo aumentou impostos, o governo aumentou o IVA, a taxa social única, vai aumentar outros impostos sobre o consumo, propõe-se aplicar uma nova taxa sobre a indústria farmacêutica. E tem vindo a dizer aos portugueses, quer o Sr. Primeiro-Ministro, quer hoje o Sr. Vice-Primeiro-Ministro, e a Sra. Ministra de Estado das Finanças, que estes aumentos de impostos, afinal, não são aumentos de impostos.
Os resultados da 12ª avaliação foram divulgados 2 dias depois da apresentação pública do documento de estratégia orçamental para os próximos 4 anos, documento indissociável desta última avaliação. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW, Revista de Imprensa.
E como de costume, nas sextas-feiras, também hoje você vai ouvir o que foi destaque na imprensa alemã no que diz respeito ao continente africano. Entre os destaques dessa semana, lê-se: empresários vendem bebês africanos na internet. Zimbábue sem oposição. Confrontos armados no norte da Nigéria. Esses são alguns dos temas em foco na imprensa alemã ao longo desta semana. Vamos ouvir um resumo com o Antônio Cascais.
A revista Der Spiegel, na sua última edição, publica uma reportagem intitulada Os bebés que vêm de avião e descreve os seguintes esquemas fraudulentos. Citamos: empresários impostores oferecem órfãos africanos a casais europeus desesperadamente à procura de bebés para adoção. Mas, na realidade, muitos dos orfanatos e dos órfãos que são oferecidos não existem. A maior parte das vítimas são casais da Alemanha sem filhos. E o esquema funciona da seguinte maneira. Em sites da internet são publicadas fotografias de bebés residentes em orfanatos, por exemplo, nos Camarões ou na Etiópia. Quem liga para essas empresas ou envia um e-mail recebe imediatamente respostas, geralmente muito simpáticas, de autodenominados padres, pastores ou irmãs da caridade. Eles explicam que são diretores de orfanatos e que precisam de dinheiro para tratar dos bebés que lhes foram entregues. Depois, segue o segundo passo. Enviam fotografias de bebés concretos. A família Krause, por exemplo, recebeu de uma suposta irmã Maria uma ficha de uma menina de 11 meses de idade. Uma menina etíope, lindíssima, um pouco gorducha, mas saudável e com o teste do HIV em dia. Caso o casal estivesse interessado, dizia a irmã, deveria transferir a quantia de 1.200 euros como sinal para a conta do suposto orfanato. Michael Hoya, da organização Terre des Hommes, lança o alerta. Organizações sérias nunca atuariam assim. Nunca se deveria transferir dinheiro para organizações desconhecidas. Fim de citação. Mugabe sem oposição. É este o título de um artigo do Berliner Zeitung que se debruça sobre o lamentável estado em que se encontra o MDC, o maior partido da oposição no Zimbábue. Citamos. Robert Mugabe governa há 34 anos de forma autocrática e agora o Movimento para a Mudança Democrática, MDC, corre nomeadamente o risco de desmoronar. O líder do MDC, Morgan Tsvangirai, perdeu muitos dos seus antigos apoiantes, que o acusam de ter tendências fascistas, assim como de falta de estratégia política. Várias personalidades já foram expulsas do partido. Ninguém sabe se o MDC vai sobreviver. Robert Mugabe, de 90 anos, entretanto, soma e segue impavidamente e praticamente sem oposição. O Neue Zürcher Zeitung publica um artigo intitulado Confrontos no Norte da Nigéria. Citamos. Duas semanas depois do sequestro de mais de 100 alunas de uma escola secundária estatal, o exército nigeriano quer mostrar que está ativo e que faz tudo para libertar as jovens alunas. Nas imediações do bosque de Sambisa, perto da fronteira com os Camarões, registaram-se confrontos violentos entre soldados e membros da organização islamista Boko Haram. Segundo o general Olukolade, mais de 40 terroristas foram abatidos. O exército, por sua vez, perdeu 4 soldados. As jovens sequestradas, de idades entre os 15 e os 18 anos, no entanto, ainda não conseguiram ser libertadas. Foi a revista de imprensa, seleção e edição de António Cascais, DW, Bonn.
DW Espaço do Ouvinte.
E hoje perguntamos o que você acha que os dois candidatos às eleições na Guiné-Bissau precisam focar nessa campanha para a segunda volta. Madalena Sampaio está aqui no estúdio acompanhando as mensagens.
E eu começo pela mensagem de Alexandre Zerinho. Ele diz que, acima de tudo, os candidatos devem focalizar as suas promessas na construção do projeto de um país novo, sem instabilidade e sem golpes de Estado. As promessas devem desaguar no tirar o país da difícil situação económica em que se encontra, e isso só será possível com a união dos guineenses. Magnus Cebola, de Climane, Moçambique, escreve o seguinte: eu sou da opinião de que o povo devia olhar mais para as mudanças que visam minimizar a pobreza e aumentar o nível de emprego naquele país. Saliu Sanhacandê, da Guiné-Bissau, deveriam falar da coesão nacional e da produção de arroz, estes dois finalistas na segunda volta. O José Mário Vaz tem maior probabilidade para vencer o pleito eleitoral porque tem o apoio do PAIGC. É a opinião deste ouvinte. Simão Manjate, em Maputo, diz que deviam focar-se na estabilidade do país e não em guerras que só destroem e criam muitas mortes. Tito Mendes, em Canchungo, Guiné-Bissau, diz: claro, porque estamos fartos desta transição, desejo que a campanha eleitoral da segunda volta corra de forma pacífica, como tinha corrido na primeira volta, isto é, sem insultos. Tidjane Valdez, também de Bissau, diz que, na minha opinião, não haverá vencedores nem vencidos. Para mim, o mais importante é a união de todos os filhos deste país. Viva a Guiné-Bissau e viva a democracia. Brahma Baldé, também da capital guineense, diz que há pessoas interessadas em manter as coisas como estão. Mas o povo guineense já abriu os olhos e já sabem quem vai votar. Aliás, já demonstrou isso nas legislativas. Também da Guiné-Bissau, um ouvinte que se identifica como Adrioli faz um apelo ao povo guineense para que vote de forma maciça nesta segunda volta das presidenciais, com o mesmo sentido do voto que manteve na primeira ronda. António Nafama, em Bissau, diz que pelas informações recebidas através dos órgãos de comunicação social, que dão conta que estas eleições foram as mais bem financiadas desde a história da democracia no seu país, pelo que se alguma parte destes recursos ainda está sob orientação da PNUD, fossem utilizados para apoiar os órgãos de comunicação social do país. Betina, são estas algumas das mensagens que nos chegaram esta noite.
Muito obrigada, Madalena. Obrigado, pessoal, aos nossos ouvintes que participaram da pergunta do dia desta sexta-feira, dia 2 de maio. Pode acessar ainda a nossa página na internet, www.dw.de/português, e ler os detalhes sobre vários assuntos que abordamos no dia de hoje. Tenham todos um ótimo final de semana. Até a próxima.